Salve, Luters! Estamos no ar hoje para falar sobre BBB, mais um BBB, o raiz, né? Eu sou o Gabs, o seu animador sem auditório. Do meu lado, ela fazendo a sua estreia aqui no Eles Que Lutem. Seja bem-vinda, Sabrina. Sejam boazinhos com ela, viu?
Olá, gente. Vocês já me conhecem, que eu já vim como convidada duas vezes, mas agora no cargo de apresentadora.
Foi promovida. E, ó, por favor, sejam legais, comentem aí, parabenizem. E também, aproveitando para você deixar o seu like, comentar, clicar no sininho para o YouTube, né, te notificar. E também nos agregadores de podcast, você segue o Eles Que Lutem, dá 5 estrelas e muito mais. Agora eu vou apresentar o convidado, um grande convidado aqui no Eles Que Lutem, um dos maiores convidados da história do Eles Que Lutem, e eu vou passar a mini bio dele. Se liga, Sabrina, é de garbo e elegância. O nosso convidado é maquiador, drag queen e um dos ex-BBBs mais icônicos da história. Se você é fã de reality e não conhece ele, você acaba de perder a sua carteirinha. Seja bem-vindo ao Eles Que Lutem, de César!
Aê! Obrigado! Tudo bem, amores? Primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É, boa estreia pra você.
Obrigada.
Obrigado pelo convite. Só vim porque você é um gatão querido, atencioso. É. Dá pra pegar dia de chuva. Já peguei coisa pior e paguei. Tá louca.
Maravilhoso. Gostei.
É bom que já deixa o entrevistador vermelho, né?
Nós já fiquei aqui, ó.
Esse momento.
Em dia de chuva.
Não, pela tua simpatia, tô aqui pra vocês. É, pergunte de Big Brother, falem de Big Brother. No meu Big Brother, vocês assistiram?
Sim, torcemos por você, inclusive.
As pessoas me veem na rua, então é muito legal que elas falam: ai, Big Brother raiz, por que que não volta? Falei, porque o Boninho não quer. Entendeu? Tem dois meninos lá da comunidade que eles estão fazendo nada. Não tem a planta?
Tem.
Atrás da planta tem um isopor, eles estão atrás do isopor. Que ninguém vê.
Parece que é da produção.
Não é verdade?
O Dami apareceu mais que
não,
eles.
Não é?
Daqui a pouco a gente vai falar muito desse BBB atual, porque a gente tem muitas coisas, mas a gente quer saber primeiro.
Vamos
o
lá.
O que o de César está fazendo atualmente?
Atualmente eu continuo sendo maquiador de teatro e cinema. Alguns comerciais aí que estão bombando, eu que maqueio. Então a minha área é maquiagem. Eu sou há 35 anos maquiador. Há 33 anos, eu sou artista LGBT, bicha antiga GLS, né? Também, bicha raiz. Então, eu sou da comunidade GLS. Eu comecei a fazer show nos anos 90, 89 para 90. Então, eu ponho aí no papel. Ixi, 34 já.
É.
Jesus amado. Moisés, quando abriu o mar, eu era baliza. Então, eu continuo com o show. E eu criei, de tanto me perguntarem do Big Brother, eu criei dois stand-ups. BBB do babado. Só na época que é o Big Brother, que a gente vai em vários lugares apresentar. Bares, clubes, boates. E nos teatros eu tô com Ele é a Diva. Depois eu te mando a arte, é bem legal. Eu de César e eu de Jimmy Kier, completando meu aniversário esse ano de 34 anos do personagem Jimmy Kier. Onde tiver uma viva nesse planeta, me conhece.
Com certeza. E a gente vai deixar o link aqui pra galera e prestigiar o de César, o show do de César, porque é maravilhoso.
Não, eu já consigo pra vocês toda uma mesa.
Ah,
pra vocês irem lá, arrasar e a gente dá um nome. Daí eu faço muito lá na Moca, no bar Belo Bar, que é da Lisa, que é do TV Fama. Ela tem um bar lá, eu sempre me apresento, de quinta ou domingo. E aonde chama eu tô indo. Aniversário, casamento, festa.
Pra
só
animar.
Não vou em velório que eu tenho medo de ir morto. Mas eu tô indo. Tá?
Maravilhoso. Vamos entrar agora no BBB?
Com certeza. De César, o BBB 10 foi o melhor momento da sua vida?
Foi o melhor momento da minha vida. O BBB fez a minha história, mudou a minha cena. Eu trabalhei pelo Big Brother como ex-Big Brother, porque dizem que é uma maldição ser ex-BBB.
Será?
Não é maldição. Eu ganhei dinheiro até 2017 sem parar. Em 6 meses que eu fiz o Big Brother, eu terminei de pagar meu apartamento, que eu já tinha 20 anos pagando. Era pra pagar em 35, eu paguei em 22 anos. Uhum. Em 2 anos eu terminei de pagar. Ajudei minha família. Com os prêmios que eu ganhei 40 mil em prêmios e ganhei um carro. Eu vendi, comprei uma casinha na praia. Uhum. Fiquei 5 anos com casinha em Mongaguá. Hoje eu tenho que trabalhar para pagar os condomínios, né?
É, tem isso.
A gente começa a ostentar que tem isso, tem aquilo. As contas vêm com força, né?
E a pandemia também,
né? A pandemia, eu vendi a casa da praia para poder sobreviver. Que eu fiquei 11 meses sem ganhar R$4.
É.
A pandemia, um dia a dia, para comprar comida pro meu pet. Só para você ter uma ideia, para minha gatinha.
Ai,
mas tem que guardar, né? A gente tem que ter um fundinho, uma meinha. A minha meinha de glitter, né? Que é as meinhas antigas, dancidez. Então, tipo, coloca o dinheiro lá dentro e tem que sobreviver. Mas eu fiquei 11 meses sem trabalho, entendeu? Mas a gente aprende a sobreviver com tudo isso, com as dificuldades. O Big Brother também é muito bom assim. Te eleva como... Antes eu mandava currículo como maquiador, como figurinista de teatro, não me chamavam pra nada. Acabou o Big Brother, fui ganhando prêmio, fui ganhando destaque, fui ganhando matérias, fui ganhando teatro e maquiagem pra fazer como o melhor maquiador do momento. Eu já era maquiador há 20 anos, entendeu? Então o Big Brother te eleva. Agora, atualmente, muita gente não me chama. Ah, ele é ex-Big Brother, tá com a vida ganha, não precisa mais. Então, entende?
Sim.
As pessoas às vezes não me chamam, eu não faço show mais no centro, na minha comunidade gay, porque elas falam que eu tô rico, que eu não preciso mais. Você acredita nisso? Então, ser um BBB é maravilhoso, mas depois você vai só colhendo os frutos e as derrotas. Porque as portas se abrem e se fecham.
É, tem um preconceito.
E eu sou, né? Continuo a mesma pessoa, eu vou no mesmo açougue, eu vou na mesma rua, eu vou no mesmo supermercado, eu vou no mesmo brechó, entendeu? Eu continuo a mesma pessoa.
É, mas é complicado. É bom de deixar aqui. O de César foi um amor. Desde o primeiro contato foi um amor. Então não teve estrelismo.
Não, não, mas pra quê? Às vezes a pessoa fica famosa e daí se perde. Né? Aquele famoso 2 minutos.
É,
né?
Rapidinho.
É. Famosa quem? Quem? A gente passou já. Próximo Big Brother. Hoje em dia, as pessoas, vocês vão dar risada, as pessoas não falam assim, ele é o de César, ele é o Big Brother, o ex-BBB. Ai, adorava você, Eliezer. Te amava, Serginho. Ai, amava quando você abraçava o coqueiro, Daniel. Entendeu? Erra o nome.
Erra o nome.
E as desavisadas, bichinha novinha, faz assim, ai, David Brasil, te amo. Falei, gente, o David Brasil é totalmente diferente de mim. E chama o David Brasil de César. Pô, é doido, né?
O povo é doido, mas... E aí, César, o que foi que você mais gostou nessa experiência? O que você mais estranhou?
Ó, o que eu mais gostei, lógico, foi as festas. Foi estar dentro... Estar confinado, sabendo que o Brasil, o mundo tá te vendo, é glorioso. Pra minha área, que eu já era artista da cena GLS na época, e artista gay, então pra mim foi glorioso. Mas ficar confinado com gente que você nunca viu. E uma semana que você tá lá dentro, gente que você nunca viu já tá te amando e te odiando. E o Big Brother é igual a internet. Um ponto, uma vírgula errado, acabou. Você é mal interpretado. Sim. Então você fica lá em cima do muro, amando todo mundo, adorando todo mundo. Eu ganhei no meu BBB 10 como mais falso. Ah, ele fala com todo mundo. Ele abraça todo mundo. Ele beija todo mundo. Ele quer o bem de todo mundo. E o povo tá brigando, ele vai lá e faz as pessoas ficarem amigas. Gente, eu sou assim na vida. Daí nós não estamos. O nosso mundo não é um muro.
É.
A gente tem que aprender a conviver com o bom e com o ruim e com os dois juntos ao mesmo tempo.
Com certeza.
É? Eu tô meio rouco, vocês me desculpam.
Não, tranquilo.
Porque eu fui para um bloquinho de carnaval sábado e domingo.
É.
Meio-dia até as 8 da noite falando com o povo. Então a voz da pessoa já foi.
Não tem problema. Agora a gente vai entrar nas perguntas. Vai começar a esquentar aqui o Eles Que Elas
Perguntam. Vamos lá.
Você não tem medo, né, de certo? Então a Sabrina já tá preparando aqui. Olha o olhar dela.
Com certeza.
Sabrina,
um olhar doce.
Sabrina tem nome de feiticeira. Pra eliminar ela da casa 2 minutos.
O gatinho preto e salinho já tem.
Já tem.
Com certeza. Bom, eu queria saber o que foi mais dolorido no BBB pra você. Foi ser eliminado pelo Dourado ou ir para o paredão com o Serginho?
Ah, os dois foram experiências incríveis. Eu vou te confessar que hoje eu assisto aquele cumprimento que todo mundo acha lindo, eu achei forçado. Eu detesto aquele cumprimento.
Aquele.
É, eu respeito sim o Dourado. O Dourado era um personagem dentro da casa que se dizia um homem homofóbico. Mas ele nunca falou na minha cara, eu sou um homem hétero homofóbico. É. 12 anos depois, ele fez uma matéria falando que ele parou pra pensar que ninguém pediu pra nascer hétero e ninguém pediu pra nascer gay. Então ele fez uma reflexão lá e não falou no meu nome nem do Serginho, mas ele pediu desculpa. Então pontos pra ele. Acabou o meu Big Brother, no outro dia eu fui pro hotel, a minha mãe estava sentada numa mesa, sendo abraçada, querida e sendo servida pelo pai do Dourado, abraçada pelo irmão do Dourado, abraçada pela irmã do Dourado. A família dele foi de uma simpatia, foram tão queridos comigo, que eu falei, gente...
O que tá acontecendo?
Era uma novela que eu tava vivendo. Na vida real, ele é outra pessoa. Você acredita nisso? No outro dia, no hotel, a família do Dourado estava sentada com a minha família como se nós fôssemos melhores vizinhos.
É uma realidade paralela, o BBB, né?
Muito louco.
Impressionante.
Daí, ali que eu tive aquele choque. Todo mundo falando pra mim, cuidado, tem a máfia dourada, te odeiam, o povo você vai apanhar na rua, as coisas não vão dar certo, nada vai acontecer pra você. E daí eu chego lá, a família dourada tava tomando café, abraçado com a minha família.
Nossa, não dá pra entender.
Daí
né?
Eu fiquei, oi? Não entendi nada. E ele foi de uma simpatia, foi tão querido comigo. Sério.
Foi Lorde.
A gente nunca mais se viu.
Nunca mais.
Mas nunca... Eu já falei mal dele por aí, porque eu tava atacado no dia. E bicha tem...
E ele também merecia pelo que ele fez lá no BBB.
Bicha tem... Como que é que mulher tem menopausa?
TPM,
obrigado. Bicha também tem TPM.
Isso.
Né? Eu tava doido, todo mundo na minha orelha, enchendo meu saco. Eu já mandei ele pra aquele lugar. Mas comigo ele nunca foi desagradável aqui fora.
Ah.
E o Serginho é um amor de pessoa... Entendeu? Me dizem por aí que ele é magoado até hoje, que ele saiu e eu fiquei. Mas pra mim, ele nunca me disse isso. A gente se encontra em alguns eventos, alguns shows. Tem a turma do Serginho, as binovinhas, né? Ai, Bill, adorando. Então tem a turminha dele. Então elas falam pra mim, ai, Serginho, que as bichas é fofoqueira, né? Você não pode deixar 5 bichas junto que viram a reunião da Tupperware, né?
Exato. É. Agora, a pergunta que o Brasil está aqui matutando, porque o BBB vem caindo de audiência, sim, não é mais aquela audiência que cedeu, não. Não vem, não, de César. Mas aí, se o Boninho falar, vou fazer uma edição All Stars, você toparia voltar?
Quando eu li a sua pauta, não é que dá nada, esse povo já tá dando ideia. Porque vocês ficam dando ideia pro Boninho, ele capta, tá?
E não contrata a gente. Não contrata a gente.
Não contrata?
Não.
Mas ele capta tudo, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Ele é babadeiro.
É. E aí, voltaria?
Voltaria. Mas voltaria com uma logística. Ou vão me amar, ou vão me odiar. Hoje em dia, eu entendo o que é a Carol Conká. Todo mundo que vai fazer a ficha fala assim, eu vou quebrar tudo, eu vou fazer, eu vou acontecer, vou mandar todo mundo tomar aqui. Todo mundo faz isso, tá? Todo mundo na hora da ficha fala... Pior que a Carol Conká. Eu vou quebrar, eu vou fazer o Rodriguinho que tá sendo hoje.
Uhum.
Todo mundo fala lá que vai fazer igual o Rodriguinho. Daí quando chega na festa, todo mundo fazendo bom samaritano, boas moças, bons moços. Ai, que a minha família, né. Tá tudo tampando o sol com a peneira, mas todo mundo quando se inscreve... Ó, entra aí, é só colocar uma foto do Big Brother, Boninho chamando 10 pessoas. Eu vou quebrar tudo, eu vou fazer acontecer. Coloca lá dentro que eu vou quebrar a cara de todo mundo. Pode falar besteira?
Pode.
Eu vou comer a mulherada, eu vou dar pra todo mundo, aquele edredom não vai pagar. Todo
e aí?
Mundo fala que vai acontecer. Chega na hora H, todo mundo...
Daquela brochada.
Daquela brochada.
Nossa.
Então a Carol Conká foi a única que realmente teve peito, coragem de ser o que ela é. Eu fiz agora o Rua do Orgulho, né, na Augusta, com a Parada Gay e a diversa. A Carol Conká é um amor.
Amor.
Menino, você vai entrevistar ela conta a vida pra você. Em um segundo ela contou a vida pra mim.
Respeita a Mamacita.
Eu a conheci antes do BBB.
Não, e ela morreu de rir que não, olha, a bicha azarada, né? Eu subi no palco, o caminhão deu uma brecada, o microfone, vocês vão... O microfone bateu no meu dente, caiu minha lente. Daí eu fiquei com o dente faltando na frente. E aí, amado, meu amigo Jim, não ri muito que caiu sua lente. Meu Deus, cadê minha lente? Procurei, passei o bloco inteiro sem dente. Cheguei em casa, caiu no peito. Graças a Deus. Tá colado super moda. Se descolar agora, vocês já estão sabendo.
É.
E a Mamacita, não, tranquilo, não dá pra perceber. Porque eu falei, amada, eu vou te entrevistar e eu tô sem uma lente.
Maravilhoso.
E ela chorou de rir, morreu de rir. Mandou, não, Bi, ó, tem truques pra se rir lateral. Ó, caiu aqui. Então você fica falando de lado, fazendo uma guarda. Chorei com a Mamacita.
Ela é incrível. Eu a conheci antes do BBB e ela me pareceu, assim, super simpática. Eu lembro que quando ela entrou no BBB, e ela é realmente.
É, super.
Quando ela entrou no BBB, eu mandei fotos para todos os meus amigos.
Não.
Sério?
Eu já fiz duas clientes festas que ela não queria que ninguém... Mamacita, pronto, falei. Ela não queria que ninguém apresentasse ela e não tivesse ninguém no palco.
Nossa!
É, muito fraca.
Eu fui num evento com ela, um evento publicitário, se eu não me engano, e ela foi pegar, super
então,
simpática.
Bicha, ela gostou de você.
Chocada. Não, ela foi bem simpática comigo.
Boa tarde
comigo.
Pra você.
Mas lembrando que César falou agora, o BBB 20 foi um grande... O 21 foi um grande exemplo disso. Porque Mamacita falou em sua apresentação, entre Namastê e na briga, eu sou Namastê. É. O que aconteceu? E Thaís Braz. Eu sou a rainha das tretas. A mulher estava lá, a gente nem sabia.
Exato.
Ela foi eliminada.
Planta. Tem muito personagem, né, no BBB.
Tem muito personagem.
É que nem entrevista de
esse emprego. Agora, pelo amor de Deus, as duas, Biba.
A gente vai chegar.
Não é pra fazer
não.
Agora?
Não, mas fala. Vamos falar, então. Vamos passar. E aí?
O que
você tá achando desse BBB?
Ô, Diana, aquele Marcos bonitinho, mas a Biba não tá acontecendo. Tudo bem que ele ganhou lá a prova.
Ah.
E no primeiro dia ele foi odiado. Porque bicha, quando canta de galo no primeiro dia, ou é amado, abraçado por todo mundo, ou quem é essa bicha chata? Né? Ela já passou como bicha amada e chata no primeiro dia. Não sei se vocês lembram. Que era pra falar lá, chamar alguém. Daí ninguém nem fez o grupinho pra escolher lá os bonitões.
Uhum.
Ele já se manifestou. Tem que ser essa pessoa, lembra?
Lembra.
Não sei se você lembra disso.
Sim.
Lembra nada. Você
lembra.
Não precisa atenção. Você ficou doido.
Vamos falar do pós-reality?
Vamos.
Vamos falar como que foi o pós-reality, porque... Ó,
deu... O meu
pós-reality? O seu.
Vamos
lá. Esse pessoal que é planta, a gente não quer saber, de César. O pessoal que é planta, que não entrega nenhum entretenimento, a gente não tem nem destinar 5 minutos pra ele.
O pior é que eles ainda viram influenciadores depois, tá?
E aí lascou.
E depois e ainda ganha dinheiro,
essa
mas...
Essa bicha vai viajar pelo Brasil e o mundo de avião. Porque ela é comissária, né?
É, comissária.
Comissária.
Ganhou, você já falou, mas deu pra ganhar muito dinheiro e esbanjar?
Não.
Viagens,
show
conta.
De drag queen, artista, maquiadora. Maquiadora é mal pago no Brasil. Drag queen é mal pago. Eles preferem fazer festa e trazer as drag queens do RuPaul Drag Race ganhando 10 mil euros, 10 mil dólares
uhum.
e pagam R$400 pra uma drag queen do Brasil? Pra uma festa? Ou menos.
Então não foi muito positivo.
Não, pra mim foi. Eu trabalhei muito, eu fiz festas que eu ganhei 11 mil, 10 mil, 5 mil, 3 mil. Agora, para ganhar 1.200, que eu tenho que contar a minha vida. É um drama. É que tem muita gente nova aparecendo, né? Daí teve uma fase, as boates, que eram só DJs. Daí só cantoras. Daí eu amo, de paixão, Gloria Groove e Pabllo Vittar. Mas eles têm já a turminha deles, né? A turminha deles da nova geração, entendeu? Então vai pros eventos a nova geração. Daí a Parada Gay me chama pra muitos eventos. Eu tenho que agradecer eternamente o Renato Viterbo e o Heitor Werneck, diretor da Parada Gay, da parte artística. Todos os eventos eles me chamam. Porque lá fora, um artista drag queen se trabalha com 80 anos. Aqui no Brasil, com 50, já não é chamado para alguns eventos que a gente tá velho, tá cafona.
Um etarismo, né?
Tem essa coisa, viu? Não tem aquele vídeo que a Cris fala, ah, eu tenho que contar uma coisa para vocês, eu envelheci? Infelizmente, no mundo gay também é assim. Ninguém quer nenhum viado perto, muito menos bicha velha. O povo não quer.
Não quer.
É, não quer. Vai ficar o quê? Fazendo massagem na bicha? Pondo salopa na coluna dela? Não é?
Vai, Sabrina, manda aí.
Daí, resolvendo. Ah,
resolvendo.
Eu trabalhei muito bem, né? Eu trabalhei muito bem. Hoje em dia, os trabalhos são mais pingados, mas eu aproveitei muito.
Eu tenho uma pergunta antes de seguir com a nossa pauta, Gabriel.
Pô, manda.
Que você mencionou que o trabalho de maquiador é muito desvalorizado no Brasil. E tivemos uma questão aí nos últimos tempos. Ah. Eu não sei se você viu da história da noiva.
Ah, sim, vi.
Qual a sua opinião?
Eu ia lá no casamento dela, desmontava ela inteirinha, jogava uma água na cara dela, um óleo na cara dela. Não pode mentir. Que era uma maquiagem de formatura e era uma maquiagem de noiva. Péssima, ela foi péssima.
Isso. Combinado. Dando um contexto, a moça chegou lá na maquiadora, né? E falou, é uma maquiagem básica.
Básica. Tipo formatura.
Tipo formatura. É. E foi pro casamento e pagou muito e mais casou. Barato. E casou.
Pra se maquiar, não sei quanto que ela cobrou a menina, mas pra se maquiar uma maquiagem normal no salão, é de R$130 a R$300. Para um dia de noiva, é R$3.000 dia. Só pra ficar com a noiva. O dia inteiro. Entendeu?
Ela foi malandrinha.
Então, ela foi malandrinha. E tem muitas malandrinhas, viu?
Tem.
É. E você sabe quando é chata? É. Ela paga o meu Uber e de volta. Eu dou o pincel na mão dela. Faça que você é muito chata.
É?
E recebo e vou embora. E já falo pra todo mundo que ela é chata. Pronto.
Amém. Simples assim.
Eu faço uma Maria Chiquinha. Obrigada.
É. Agora a gente tem um momento Augusto Liberato, que é um momento de tristeza aqui.
Vambora.
Vamos lá. Música triste. Porque saiu na revista Quem, que você passou por muitas dificuldades financeiras. Quem não? Né? Na pandemia.
Na pandemia.
Você falou. E aí, como que foi esse momento pra você que tinha visto ser elevado?
Eu tava de Rosses 2 anos na porta de um clube. Na porta de um clube, tem que falar pertinho, né? Eu tava 2 anos na porta de um clube trabalhando como hostess, sexta e sábado, 2 anos, sem parar, ganhando meu dinheirinho. Daí eu cheguei um dia lá, a rua tava deserta, que já estava começando a se falar da pandemia. Daí o dono do evento fala pra mim assim, vou te dar uma carona e vou te levar até a tua casa e hoje não vai ter cachê. E a partir daquele minuto, eu não ganhei mais nada. Fiquei 11 meses sem trabalho. Daí, a UOL também, alguém lá dentro da UOL, não foi de boa índole comigo.
Por quê?
Eu não passei fome e não fiquei na rua da amargura. Daí, graças a meu bom Deus, eu tenho muitos amigos. Daí, quando tava no auge da pandemia, eu fui pro Paraná, fiquei com a minha mãe, com a minha família lá. Daí, voltei. As coisas começaram a melhorar. Um amigo meu tem uma loja incrível no Largo do Aroche, Ancrato. Me chamou de... Você quer ser gerente da loja? O gerente está saindo. Eu preciso de alguém para tomar conta dos meus funcionários. Eu fiquei uma semana como gerente. Daí, a UOL veio, fez uma reportagem comigo. No mesmo dia de manhã, eu não era mais o gerente. Eu perguntei pro dono, quanto que eu ganho sendo gerente? Tanto. Quanto que eu ganho sendo vendedor? Porque eu vendo muito.
Sim.
A vida inteira eu fui vendedor. Eu vou num show, eu vendo cílios. Eu vou num show, eu vendo a peruca. Eu vou num evento, eu vendo a roupa que eu tô vestido. Eu já voltei vestido de César e minha roupa, peruca, sapata, meia, o negócio de aquendar a neca, ficou tudo lá. Eu vendi tudo. Quando a neca põe no Google, gente. Eu vendi tudo. Então eu vendo. Eu sou bom vendedor. Daí ele falou, pra ser gerente ganha tanto. Pra ser vendedor ganha tanto. Ganha o dobro. Falei, eu quero ser vendedor da loja. No mesmo dia, o UOL foi lá. Fez uma matéria comigo. Incrível a matéria. Me fotografou de uniforme, com todos os vendedores. Com todo mundo. Linda a matéria. O título da matéria. De César, por falta de espaço na TV, ganha vida como vendedor numa lojinha.
Ah.
Isso espalhou que nem uma doença.
E aí começou a pipocar no seu celular de gente perguntando sua vida.
Me ajudando. A quantidade de gays donos de lojas me oferecendo bons trabalhos e gente querendo me ajudar a pagar meu aluguel, pagar meu condomínio, comprar ração pro meu gato. Menina, eu ganhei acho que umas 20 pacotes de ração grande pro meu filhote. As pessoas... Como que fala? O tiro virou...
Saiu pela culatra.
Saiu pela culatra. eu não tinha mais espaço para porração dentro da minha casa e cesta básica. Eu dei cesta básica pro meu prédio inteiro.
Meu
Deus. Eu ajudei o meu prédio inteiro. De tanto que veio... Parecia que essas coisas que acontecem de tragédia, de tanta coisa que começou a chegar na minha casa. Então, mas foi péssimo a matéria, porque daí meu telefone não parou, meu Instagram não parou, e o povo ficou enlouquecido, né? Disse, você tá passando fome, você tá doente, o que que tá acontecendo? Foi uma matéria que eu dei. Lógico que eu também recebi a Jeanette Clé, fiz uma cena,
é claro,
que as coisas não estavam bem, né? Porque não estavam bem, mas não tava péssimo. Eu não tava no fundo do poço. Mas todo mundo passou por situações ruins. Quem não passou por situações ruins na pandemia? Uhum. Entendeu? No meu prédio faleceu 4 pessoas, só no meu prédio, né, de Covid. E eu ajudei muita gente. Tinha, o centro de São Paulo tem muitos idosos, né? Eu ia no mercado, eu ia para 8 pessoas. Eu ia no mercadinho, comprava para minha vizinha de baixo, para meu vizinho de cima, cebola, legumes, né? Tudo. E ia comprar as coisas para eles, porque eles não podiam sair. Remédio, sim, leite.
Caramba. Ó, passando esse momento Augusto Liberato de tristeza...
Sim.
Né, daqui a pouco teremos queridômetro de César.
Oba.
Na sua época tinha queridômetro? Lá
não
tinha essas frescuradas, né?
Tinha.
Por isso que era bom também, né?
É.
Porque essa coisa de, ai, me deu cobra, me deu planta, sendo que a pessoa é planta. E a pessoa reclama
eu
que ela
ganhou... Eu amo quem fica ofendido porque ser planta, aceita, cara.
Aceita.
Faz que... alguma coisa.
É, se mexe. Vai lá, vira uma planta carnívora. Morde todo mundo, gente.
Então, antes da gente ir pro nosso queridômetro, eu quero saber se você toparia voltar pra televisão e tudo mais, novas oportunidades, ou pra você esse tempo já passou também?
Olha, eu voltaria pra televisão, sim, mas não para um reality. Sabe como uma vontade que eu tenho muito grande? Se algum produtor aí estiver me ouvindo, a ideia é minha, tá? Eu tenho muita vontade. Lembra do Chacrinha ou do Bolinha, que tinha aquele show de talentos?
Sim.
Que traziam pessoas para cantar, para rir, para se divertir, para contar uma piada? Eu, de César, ou a Jimmy Kier, de César, que ainda para TV, que ainda não tá tão aberta de mente, eu vou de César. Tá? Mas se estiver muito aberto, né? Glitter, Skies, Lua, um sol, eu entro meio de Cher, meio de Madonna, meio de Lady Gaga, de Jimmy Kier, apresentadora de um programa de TV. Não tem! Lá fora tem a RuPaul, que é apresentadora, tem o programa dela, RuPaul, e tem o RuPaul Drag Race das Drag Queens. Eu não lembro, mas deve ter 24
temporadas.
E aqui não tem.
Não tem.
Né? Ficam pegando... Ama Xuxa. Ficam pegando mulheres e produzindo de drag. Pega uma drag queen raiz. Alguém que vive disso. Alguém que ajuda a família pondo peruca na cabeça. Alguém que se maqueia e vive da arte, da maquiagem, para sustentar uma família, que é o meu caso. Entendeu? Pronto, falei.
Caramba, ele falou. Manda.
Manda
falou,
eu como apresentador. Chama eu.
Chama de César. É. Agora aquela pergunta também, porque o de César participou de reality, né? Fiquei sabendo aí.
Participou de reality, não é mesmo? Você participou da Grande Conquista.
Sim.
Sim, na Vila. E como foi essa experiência? Você ficou decepcionado,
olha,
de não entrar?
Tudo que o negócio lá falou, que eu tava mal na sarjeta, passando fome, eu passei dentro desse reality. Puta que
mas
pariu.
Também.
Ai, que ódio, gente. O maior medo que eu tinha na minha vida é passar fome e dormir na rua em São Paulo. Eu dormi no reality. Não é, gente?
Salubre.
A bicha é muito assalada.
Insalubre.
A grande conquista de César foi insalubre?
Não. A grande conquista foi assim. Um amigo meu, Bruninho, que eu quero matar ele hoje em dia, né? Ele é o bailarino, chegou. Ai, Bi, olha que babado. Tem um reality acontecendo na Record. Vamos se inscrever? Daí eu falei, bicho, você já se inscreveu? Ele é, tô escrevendo você. Falei, não, pelo amor de Deus. Ele falou assim, não, vou te escrever. Vai, CPF, RG, tá, faz um vídeo. Falei, Bi, ele fez o vídeo. Eu fiz o vídeo com ele e entrei na onda. Ele foi embora, tadinho, não foi chamado. Maravilhoso, dança, modelo, dança muito. Cheio de sonhos também em São Paulo. Que a gente chega em São Paulo cheio de sonhos, né?
Sim.
Daí ele não foi chamado. Ele foi embora 18 ou 20 minutos tocou meu telefone. Daí eu atendi, a menina falou, tem certeza que você vai participar? Eu acabei de ver tua inscrição. Eu acabei de ver tua inscrição aqui. Mas eu não sabia também que tinha os convidados VIP, que ganhava 40 mil, e eu sofrida, bichinha magoada, cucuzinho de grilo, né? Magoada. Fui lá, pode falar cozinho?
Pode.
Sofrida. Não tinha um real no bolso, me inscrevi e ganhei 3 mil. 3 meses pra receber esses 3 mil.
E a galera do UOL já tá rindo, né?
É, daí, meu bem. Me inscrevi. Daí a menina falou, tem certeza que você quer participar? Falei, tenho. Eu não sabia nem o que que era e me inscrevi. Não fala lá que você vai passar fome. Não fala que vai ter 80 pessoas, 3 casas, que você vai dormir com 3 pessoas numa cama.
Meu Deus, gente, que humilhação.
É humilhação, né?
É humilhação. Não, e a nova agora vai entrar 100.
Nossa.
Meu Deus. Alguém pare.
Amor, a quantidade de inscrições. O povo tá se matando. Meu telefone não para de gente querendo se inscrever na Grande Conquista.
Meu
Deus. É uma sacada muito boa. A imprensa e vocês, jornalistas, fico falando que aquilo tá acabado, que é o pior reality da televisão. É o mais concorrido.
Nossa.
O povo tá desesperado. O povo quer se aparecer. O povo quer ficar famoso a todo custo, meu anjo.
É. Porque na Record não tem aquele elan da Globo, daquele frufru que a
paga,
galera...
Não tem esse elan, mas paga mais.
Paga muito mais?
Pronto, falei. Ai, que alívio. Muito mais.
Gostei. Vamos parar agora para o nosso queridômetro. Vamos pro lá. Queridômetro. É, o queridômetro aqui, o Léo,
tá a Fernanda... Tá bom aí, gente? Vocês estão gostando?
Por favor. Tá bom. Vão deixando o like, comentando aqui, porque o de César é um show à parte, né? Você vê que eu elogio, porque você sabe o que vem, né, de César? É quando a gente elogia... Pode botar na tela aí, como diria o Datena, porque é o nosso queridômetro, aquela coisa do BBB.
Vamos lá.
Você pode dar os emojis. Angélica Morango. Ah, só um adendo aqui, eu quero agradecer ao Felipe... de Oliveira, que ele ajudou a fazer a pauta. Ele sabe tudo de BBB, mandou um beijo pra você, te adora. Um jornalista incrível lá do Rio Grande do Sul.
O nome dele?
Felipe Oliveira, manda um beijo,
Felipe,
pra ele.
Felipe, um beijo pra você, meu amor. Leva eu lá pro Sul. Ele é do Sul?
É, ele é do Sul.
Leva lá o meu stand-up pro Sul.
Tomar um chimarrão com ele?
Comer um... Não, como que é? Pegar no baguetinho... Cacetinho. Ó, a Angélica Morango... Eu amo de paixão, vai coração, mas cortado. Acabou o Big Brother, ela nunca me ligou, nunca me chamou pra nada. Ela fez a pêssega. Ela é meia distante.
Ela estrelou, você acha?
Não. Ela ou ela é tímida ou ela não quer contato. Mas eu sou apaixonado por ela.
E assim... O que a tribo dos coloridos que teve você, teve a Morango e o Serginho conseguiram agregar para o Brasil?
Olha, posso te contar uma coisa? Às vezes eu tô no aeroporto, eu tô na rodoviária, tô dentro do ônibus, tô no metrô, chega um pai e uma mãe e uma biba. Daí ele falou, olha, eu queria te agradecer. O meu pai e minha mãe não me aceitava. E pelo amor que você demonstrava pela tua mãe, pela sua família, o meu pai me resgatou. Meu pai me abraçou a primeira vez quando viu você pelo amor que você tinha pela tua mãe e pela tua família. Então, agregou isso. As famílias perceberam que o gay também tem família. O pai e a mãe homofóbico perceberam que eles são o alicerce de uma casa de um gay. Se ele não abraçar esse filho, quem que vai abraçar esse filho?
Exatamente.
Meu pai e a mãe. Então, tem que aceitar assim, na marra, com a força do ódio... Mas é esse filho que vai transformar a família. Ele nasceu daquele jeito. Eu não virei, acordei, ai, vou virar biba. Fui na 25 e fiquei louca.
Não, eu
sou assim.
Não tem opção, né?
Eu não tive opção. As pessoas falam, ai, tadinho, a opção dele. Eu não sou tadinho, que eu sou... eu sou capricorniano. Eu tô no alto da montanha, com o chifre virado pra dar cabeçada no primeiro que me fala não.
Correto.
Gostei. Vamos pra próxima.
Vamos para a próxima.
Ah, vamos lá.
Fernanda.
Ó, linda, né? Meu Deus. A gente se encontrou em alguns eventos em São José dos Campos, eu como maquiador. Ela foi nos eventos me abraçar e me ver. No dia da história do mais polêmico, que eles se votaram, eu te confesso que eu não entendi. Uhum. Era pra mim ter votado na Lia e não no Dourado. Que eu já estava no paredão.
Sim.
E o Boninho falou isso pra mim. Diz, César, por que você enfiou na cabeça que você tinha que votar só no Dourado? Porque eu tinha ranço dele.
Só.
Entendeu? Eu tinha ranço dele. E daí, ela devia ter me falado, de eles vão se votar. Mas não vota no Dourado. Ela devia ter me alertado. Que eu não sei jogar com a vida das pessoas. Eu sou uma bicha lenta do Paraná. Né? Bicha perdida do barro. Né? Do barranco.
Pé de barro, né? Mas o emoji... Vamos só explicar essa jogada para o pessoal que não lembra. Foi uma das jogadas mais icônicas da história do BBB. Que assim, o de César, você já ia pro paredão de qualquer jeito. Sim, eles iam te votar.
Sim.
A Fernanda, sua amiga...
Só que se ela tivesse me falado para eu votar na Lia... A Lia ia comigo, a Lia saía e eu ficava.
Você ia pra final.
Eu ia pra final. Ela devia ter me falado.
Faltou isso pra jogada ser isso. Perfeita.
Então eu não entendi. Então meu coração tá cortado ainda.
Tá cortado, mas é importante dizer que aí eles tiveram que se votar. E ficou aquele climão péssimo.
Foi.
E não tinha prova bate-volta,
ela,
né?
Foi muito inteligente. Ela é lindíssima. Pra mim, do Big Brother 10 é a Bruna Lombardi, da época, né? No seu auge, dos seus 18 anos. Ela é deslumbrante.
Coração tá cortado também?
Cortado também por essa história.
Você não tem rancor, né? Já deu
não,
pra...
não, nada. Não.
Deu pra
não,
perceber. Vamos pro próximo, então?
Vamos pro próximo.
Ó, vai piorar, viu? Aí. Será?
Vamos lá.
Olha.
Serginho.
E Ana Mara.
Cadê a
Ana
Mara?
Só o Serginho, por enquanto. Quanto só o Serginho?
O Serginho é uma graça. Dentro do Big Brother, eu achava ele muito mimado. Tudo que eu falava que eu tinha, ele falava... Serginho, que sapato lindo. Ah, é da grife tal. Da marca tal. Imagina eu, que a vida inteira vesti Marisa, Riachuelo e Besni. Você acha que eu tinha marca? Eu era uma bicha padrão. É. Padrão pobre. Né? Padrão pobre. Daí o Serginho, ele era muito mimado dentro do Big Brother, né? Pra mim. Quando acabou o Big Brother, o Serginho é querido, atencioso, divertidíssimo. A gente ri muito quando se vê. E ele tem muito coração, ele é muito boa pessoa.
E aí, qual é o
coraçãozinho pra ele.
Coraçãozinho, gostei, hein? E o Pânico imitava muito vocês, muito,
eu
né?
Eu amava.
Você gostava?
Amava.
Tem gente que não gosta, né?
Não gostava, eu não gostava quando eles pegavam pesado... Tipo, a vida inteira eu tive bullying porque eu tenho a língua presa.
Sim.
E daí eles vinham pra mim só falando com a língua presa.
Sim.
Daí forçava, entendeu? E um deles tava numa festa uma vez com um cotonete limpando o ouvido do povo na porta das festas. Eles machucaram o ouvido de uma amiga minha. Então eu acho eles meio pesado. Eu odiava o Pânico, eu corria deles.
Corria?
Mas o Carioca e o Eduardo, eu amava, são queridíssimos.
Gostei. Agora sim. Quem
agora
vem?
Agora sim. Ana Mara.
Vamos, gira aí. Gira, bota pra girar.
Olha, tá bonita, hein? Tá. Meu Deus.
Bastante dinheiro também, né?
Será? Tá
bastante. Eu fui lá ver o Instagram, dona de cosméticos.
Dona de uma clínica. Dona de uma clínica. Você paga de inventar, hein?
Mas, não, é dona de uma clínica de beleza.
De beleza.
Isso, ia falar cosmética
não é de
aqui.
De cosmético.
Não, beleza.
Você é louco. Eu, hein? Ana Mara é uma gralha. Eu odiava ela dentro do Big Brother. Não consigo. Eu odeio gente que fala alto. Eu detesto gente que grita. Daí me colocaram essa arara, esse papagaio no meu ombro dentro do Big Brother. Eu odiava. Mas ela é muito engraçada. Ela tem um coração bom. Ela tá linda. Continua gritando.
Continua.
Né? Mas linda, ela tá linda. Aí vamos ver. Eu dou uma bomba pra Ana Mara, vai.
Uma bomba.
A Ana Mara é uma bomba.
E ela era uma das favoritas a vencer
sim,
a sua
sim,
edição.
Sim, no 14,
né?
depois. Ela foi mais favorita ainda pra ganhar. Mas daí ela se perdeu, né?
Se perdeu dentro do
Por
jogo.
Por que se perdeu, será?
Eu não lembro muito bem. Não sei se teve uma questão aí que ela pisou fora da faixa. Eu não lembro, não vou mentir aqui pra ela, eu não lembro. Mas eu lembro que teve essa questão que ela foi considerada como franca favorita, aí tipo a Sara no BBB do Gil, e depois desandou.
Sim.
Foi
sim,
isso que aconteceu, sim, pelo sim, que eu me lembro.
Que ela entra numa cleta, ela enfrenta a cleta, ela tem posicionamento, mas ela não deita. Não é. A palavra dela é a final. E pronto, certo ou errada, ela dá a opinião dela.
Isso aí.
Já é bom e ruim.
Próximo.
É, agora, agrário, ó. Perdi tudo. Vai a lá, Beatriz Sabrina. Reis, o BBB 10.
Tá feio, hein, Dourado? Ô, menino, por que que ele tá desse jeito? Ó, aqui pra mim é aquele personagem que eu falei pra você. Eu não entendia ele. Um dia começou a tocar With You Were a Man numa festa. Ele saiu da pista. Não quis dançar na pista, porque eu e o Serginho tava duas bonecas loucas, desvairadas, dançando. With You Were a Man! Sabe quando a bicha vê a outra, né? Aí fica louca, né?
É.
Ele saiu da pista. Mas um dia eu tava no pula-pula, pulando lá na brincadeira de criança, e eu torci o pé. Foi o único que veio com um gelo, um saquinho, pôs o meu pé e cuidou de mim. A Globo não mostrou isso. A Globo não mostrou isso.
Porque senão isso ia diminuir a rivalidade.
Foi o único que cuidou de mim na pista. Foi ele. Mas não cuidou 15 segundos, né? Foi embora. Com uma hora sentado comigo, cuidando de mim. Mandou torcer o pé pra lá, pra cá, me ajudou. Quanto eu não andei, ele não pagou de cuidar de mim.
Vocês tinham esses momentos, assim, de conversa?
Tinha. Por exemplo, ele falava mal de mim lá com a turma dele. É, que o César é viado, que judiação. Ele falava, achava uma judiação eu ser gay. Gente, mal sabe que eu sou uma estrela, entendeu? Eu já são, morou em orfanato, né? É, a família nunca cuidou. Ele fazia um drama dele, né? Recebia a Jeanette Claire dele. E eu recebia a minha. E daí eu falava, Dourado, tem café? O primeiro que vinha correndo, tomava, falava, ai, que delícia de café. Que querido, que no sul fala muito, né? Bah, que querido. Ai, tu fui muito querido. Então ele falava pra mim, a Globo não mostrava essas coisas boas que ele fazia comigo.
E como você
só que daí eu tava com ódio, num cantinho, pensando na vida assim. Daí a Globo, a edição, colocava um monte de coração na minha cabeça e o Dourado passando sem camisa. E eu fazendo a bicha lenta, apaixonada. Ai, que ódio.
E não era isso que você tava pensando.
Não, tá, mano, querendo doido pra ir pro muro. Eu me encostei 3 vezes no muro pra abrir a porta e ir embora. A Globo nunca mostrou isso.
É, e por que você quis ir embora?
Ódio, com saudade da minha família, com saudade dos meus bichos, com saudade de planta. A bicha velha gosta de planta, né?
Não, nesse BBB, planta... então você não ia ter nem saudade, porque o que tem de planta lá que você ia se agarrar...
Verdade. Não... Mas e... como você avalia a vitória dele?
A vitória dele? Eu acho que todo mundo merece ganhar alguma coisa nessa vida. Sendo uma pessoa boa ou ruim, viram ele de uma forma de segunda oportunidade.
Sim, segunda.
Entendeu? Então, vou dar uma bomba pra ele também. Ah, menos mal que as caras feias, né? Ele nunca foi cobra comigo. Mas uma bomba porque ele tem um temperamento difícil.
Mas você acha que ele se redimiu das falas problemáticas que ele teve lá depois do que você falou? Que ele foi lá e falou...
A gente não se encontrou pra falar sobre isso. Nunca mais? Nunca mais. Eu acho que...
Pode entrar, Dourado. Ah, mentira.
Isso é incrível.
Senta e fala pra mim sobre isso. Sei. Eu sei o que tá dentro de mim, né? Sei o que tá dentro da cabeça das pessoas.
Mas você conversaria com ele se ele te chamasse pra tomar uma cervejinha?
Não, não tomaria. Não. Mas conversaria com ele.
Conversaria?
É, sim.
Isso já é o suficiente, né?
Ué, tem que a tomar
nada. A bebida, lasque-se, né? Vamos pro próximo, que esse é bom, hein?
Pedro Bial. Amo o Bial. Amo. Melhor, não tem BBB melhor do que ter o Bial apresentando. O Bial, ele é um gênio, ele é inteligente, ele é querido. E posso te contar? Quando teve a festa do Big Brother, ele me deu um beijo.
Selinho?
Sim. E demoradinho, tá? Ganhei um selinho do Bial. Aceita, meu bem.
Meu Deus.
E tava cheirosinho.
Nossa. Gostei dessa.
Quando eu disse, César, eu adoro muito você. A me abraçou e me deu uma bicota. Caramba. Foi muito querido. Quando acabou o Big Brother, que eu saí, que eu fui eliminado, eu tenho pega no rim. Fico muito ansioso, muito nervoso. Ataca. Acabou ali, desligou a televisão. Eu estava na enfermaria tomando soro. A minha mãe do meu lado e o Bial na porta da enfermaria, numa cabana improvisada. Sim. Na porta da enfermaria, esperando saber se estava tudo bem. Ele não foi embora enquanto eu não saí da maca.
Ele era atencioso.
Ele é muito atencioso.
E te surpreendeu?
Me surpreendeu, porque eu conhecia ele só de vídeo, dentro da casa. E ele foi muito gentil, muito atencioso.
Pra você, é o melhor apresentador do BBB?
Pra mim, ele é o melhor, ele é o concurso. Mas eu gosto muito do Thiago. Não gosto do novo, tadinho. Eu acho ele um homem lindo, acho ele um homem bonito, né? Que ele chama atenção. Mas o Thiago é tão fofo, o Thiago é tão atencioso. Quando na época do Thiago tinha aquelas mesas redondas do Big Brother, do G-Show, eu fui em quatro, porque ele pediu.
O Thiago.
É, ele queria eu na mesa redonda.
É isso, porque tá tendo mesa cast agora, sim, que é o podcast.
Antes era mesa redonda.
Era mesa redonda, mas tem muita gente que não tem nada a ver com BBB que tá ali.
Sim.
Né? Cantores, artistas em geral.
A Suzana Vieira.
Suzana Vieira. E por que os ex-BBBs não são chamados? Porque você é clássico.
Eu acho que tem que ser ex-BBB, né,
eu
gente?
Concordo. Boninho, mais uma vez, está nos ouvindo. Fica a dica.
É, pronto, falei. Ai, que alívio.
Nossa, por favor.
Todos os corações do mundo, não tem uma coisa melhor pra dar pra ele?
Todos os corações do mundo, vai.
Não tem do beijinho?
Pode ser um estalinho do Bial.
Estalinho do Bial.
Bial beija bem?
Ah, o estalinho foi bom.
Foi bom.
É cheiroso.
Tava cheiroso?
Cheiroso, uma bocona grande, carnuda.
É, dá faz pra, sucesso, né?
Dá pra pegar dia de chuva.
Ah, então...
Atrás da banca.
Só em dia de chuva.
Mas tá tranquilo. Vamos pro próximo. Gil do Vigor. Aí temos os BBBs, outros clássicos, né?
Eu amo de paixão, me segue no Instagram. É. Um amor de pessoa. Eu mando muita mensagem pra ele. Nunca respondeu, mas me segue. Dizem também... que quando falam de gays de outras edições, ele cita eu e o Serginho, que ele adorava.
Inspiração.
É, meio inspiração. Eu tenho loucura e paixão por ele. Não entrei na grande conquista, porque a irmã dele entrou na minha frente. Pronto, falei.
Então,
o Gil.
Pelo menos responde.
Podia ter 11, né? Responde eu. É. Seguir ele, segue, que eu também sigo ele.
E aí, qual...
Todos os corações do mundo, mais que merecido.
Você acha que ele merecia ter vencido o BBB
merecia
dele?
Merecia ter... Ah, mas não ganhou por quê, gente?
Você vai saber
mas
por quê.
Mas ele ganhou 20 vezes mais do que o prêmio. Ele merece o mundo.
Ele entrou pra... Ele tá nesse panteão que você, o Serginho, quem mais? Ana Mara, Dourado, Alemão.
Alemão.
Tem uma galera... Você tá nesse panteão aí que todo mundo lembra.
Sim.
Não é?
Sim.
Porque tem muito.
Carol com K.
Carol com K. Tem muito ex-BBB esquecível também, que a gente fala, pô, foi do BBB 13. Eu não lembro quem foi essa pessoa.
Verdade. Eu tava numa festa outro dia que tinha quatro ex-BBBs que eu nunca vi.
Pronto. E eles negam, viu, o convite de entrevista. Eles negam.
Negam. Mentira.
Negam. Não quer, não responde, a assessoria não passa. Aí você já sabe.
E comigo, você falou comigo mesmo, né?
Falei com o próprio de César. Olha como que é. É simples, né? Assim, vamos pro próximo. Ele não ganhou por conta disso, ó, quer ver? Ó. Juliette.
Posso ser sincero? Dentro do Big Brother, na primeira semana, quando ela tava lá com o Fiuk, eu odiava ela. Que chata, que menina chata. E depois, quando o povo começou a massacrar ela, eu comecei a gostar dela. As cantorias, tal, não sei o quê. Não acho também que ela é cantora. Eu mando mensagem. Parei de seguir no Instagram, porque ela não segue. Não. Ela não segue a gente. E uns 4, 5 amigos já fizeram produções para videoclipe com ela. Ela não cumprimenta ninguém, ela não fala com ninguém.
Estrelou.
É, dizem que estrelou. Dizem. Não sou eu que tô falando. Dizem. Põe aí, hein, ó, produção.
Jurídico, Juliette entrará em contato.
Ah,
os cactos
tarde.
Entraram em contato. Não sou nem jurídico.
Mas qual emoji?
Ah, o emoji... Deixa eu ver. Ah, esse amarelinho aqui, ó.
Normal.
Pluk. Normal.
Normal. Nem ódio.
Nem ódio.
Nem ranço. É. Nem ranço,
se
nem
tivesse
amor.
A planta um cacto, eu ia pôr o cacto.
Mas você acha que ela, claro que você falou, né? Mereceu, todo mundo merece o prêmio.
Sim, sim.
Mas deu uma mudada, deu uma estrelada, né? Agora só anda com a Anitta.
Dentro da casa, eu no final eu gostei. Gostei dela ser campeã. Achei que foi uma trajetória bonita do meio pro final. Quando o Gil e a Sara largaram a mão dela, a gente abraçou ela, todo mundo. Porque era um trio lindo de ver os três.
Sim. Sim.
A Sara atormentou o Gil largou ela de mão.
Sim. Exatamente. E o discurso do Thiago pra ela também é uma das cenas mais icônicas do BBB.
Que 20 e tantos mil abraçaram ela.
Você nunca mais
ela.
Era sozinha.
É.
Cara, e foi num dia pesado também, que foi no dia da morte do Paulo Gustavo.
Uhum.
Foi um dia da pandemia, era um momento muito terrível
foi,
do Brasil,
foi,
né?
Foi.
Era um momento terrível. Então acho que ficou muito marcante. Esse é um dos momentos também marcantes da pandemia, esse BBB, né?
Verdade.
Assim como o anterior, né? O 20.
O 20 também.
Você sabe que no 20, 21 e 22, alguns jornalistas estavam pondo que eu ia voltar.
Seria bom.
Seria ótimo.
Daí começou a sair lascleta que eu tava lascado, que eu tava... Começaram a pôr meu nome numas coisas.
Mas aí que era bom você voltar pra ganhar dinheiro.
Exatamente. É, meu.
Voltar pra girar no modo Stone, já pensou?
É, girar no modo Stone. Só esse momento que eu vi o hétero.
Mas vamos falar dos... Atualmente aqui, vamos. Né? Tem o Davi, por exemplo. Pode tirar aí o queridômetro. O Davi tá sendo perseguido por Vanessa Camargo. Queria que você falasse um pouco de Vanessa Camargo, Yasmin Brunet, Rodriguinho, Davi.
Posso ser sincero? Não ia aguentar o Davi lá dentro, não.
Não?
Não. Davi é muito chato. Ele é muito... Tá, tudo bem. O Brasil tá abraçando ele. Ele é repetitivo. Ele fala uma coisa... Não, que a gente quer que a fulana fez isso. A fulana fez isso. Ele repete o assunto... Acho ele... Aquele... E aquela história de... Eu sou homem! Isso é coisa de homem! Eu não sou viado! Né? Ele foi péssimo na colocação dele. Mas tem hétero que quando briga... A primeira coisa que peita o outro homem... Faz papel de homem. Fala que nem homem.
Seja homem.
Acha que nem homem. Seja homem. É muito feio. É muito antigo isso. É muito quadrado isso. Então, não adianta. Ele não vai mudar. Pau que nasce torto vai morrer torto. Ele é daquele jeito, entendeu? Torço sim pra ele se der bem na vida. Pode até ganhar o Big Brother. Mas ele tem que tomar cuidado pra ele não se perder. Igual a Bia. Eu gosto demais da Bia. Guerreira do Brás, tal, não sei o quê. Batalhou muito na vida. Cachezinho de R$100 por dia. Vai ganhar muito dinheiro agora. Mas ela também é repetitiva. Ela tem o mesmo... Que ela foi falar lá do Sincerão, ela fez a mesma fala, gente. Do ombrinho, não sei o que, não sei o que.
Ombrículo de Mila.
Eu tenho duas questões. A primeira é, você mencionou que a Ana Mara falava e era uma gralha e não sei o que. Como você conviveria com a Bia dentro do BBB?
Primeiro, com o quinto Brasil que ela falasse, eu já... Bicha, cala a boca, bicha. Que viado repetitivo, pelo amor de Deus. Chata, ai meu Deus. Eu ia ficar louca com ela.
E a segunda... Gente, até perdi o fio da meada.
Maravilhoso, gente. Que é isso? Que momento.
E a segunda, a gente tava falando sobre o jogo da Discord, da Bia e tal. Jogo da Discord, que nem é mais jogo da Discord. Que...
É o Sincerão.
É o Sincerão. E Fernanda? Como você conviveria com Fernanda, que aí tá contra a Bia?
Mas eu acho que a das ex-BBB Sincerona, eu acho que a Bia é bem... Ela tem o pé no chão. Não é todo mundo que é obrigado a te amar. A me amar, amar a Bia. Ela falou o que ela achava. Uhum. E ela tá coberta de razão. Nem um minuto eu tirei a razão dela.
Da
Entendeu?
Fernanda.
Da Fernanda, de verdade. As pessoas têm que ser mais Carol com K, mais Fernanda, mais Dourado. Tem que ter se posicionar. Não ficar escondido atrás dos outros. Se eu voltar pra um Big Brother, eu não vou ler mais livro nenhum. Vou ficar que nem um... Como que é aqueles bichos surigantes? Que fica com o pescoço empinado.
Suricato.
Suricato.
Fica que nem um suricato doido, assim, enfiado, olhando tudo que tá acontecendo. Bicha águia, olhando pra todos os lados. Eu não vou mais pensar baixo. Tem que fazer a louca, ficar pensando alto. Ai, que chata. Ai, não, vou lá dar na cara dela. Tem que falar, porque senão o povo não sabe o que você tá pensando.
É.
Daí é melhor você passar como louca do que como a sonsa.
Sim, porque querendo ou não, os vilões são sempre mais lembrados do que as plantas.
Não,
estamos aqui falando de Carol Conká, não de Thaís Braz.
Ou eu vou ser odiado, próximo reality que eu entrar, ou eu vou ser amado.
É bom, mas é bom. Eu também fico pensando, se eu entrasse no BBB, eu não queria sair com 40, 51%. Sabe aquela votação meio dividida?
Xoxa,
eu quero sair estraçalhado pra ganhar um documentário.
A vida depois do
tombo. Matéria. Quero matéria do UOL. Matéria triste do UOL. Olha, tá ali, ó, apresentando o podcast, dando poucas visualizações. Eu queria coisa triste. Porque aí você consegue monetizar, entendeu? Agora, se você sair assim que ninguém lembra, você vira um X... É ruim, né?
Olha, como que é, me redimindo.
É.
Hoje em dia o UOL me chama por muita coisa. Me chamou pro carro no UOL ano passado, esse ano não chamou. Mas boas matérias e coisas boas de podcast, acho que tem um...
Splash.
Isso. Me chamam pra muitas coisas. É que mudou. Colocaram um povo mais descolado e povo que assistiu o meu Big Brother e torceu por mim.
Exatamente, que é o nosso caso aqui, viu, de César. Você acha que é o concurso também. Você falou do Bial, mas não é rasgação de seda, não, que a gente não precisa disso. Mas é porque você mandou super bem. É lembrado até hoje, ó, 13 anos, né? 14 anos depois.
14 anos depois, as pessoas me veem na rua e me apontam. Pode errar o nome, mas sabe que eu sou do Big Brother.
Sabe.
E tem gente que não é lembrado.
E até pelo nome, às vezes. Se você falar de César, a pessoa conecta automaticamente a sua pessoa. Não pode existir mais de César.
Não,
vamos cancelar todo o CPF de César.
Amada, eu tô numa parede aqui, daí eu falo. Alguém faz assim. Nossa, eu conheço essa voz.
É marcante. É marcante. É na época que todo mundo parava pra assistir BBB. Hoje em dia não é mais tão assim. Vamos pra pergunta fixa?
Vamos para a pergunta fixa.
Pergunta fixa é aqui um quadrinho que a gente faz com todo mundo que passa pelo Eles Que Lutem. Responde essa pergunta.
Vamos
super
lá.
Simples.
Qual o programa de TV que marcou a sua vida?
Não vale BBB, né?
Não, o programa que marcou minha vida é o Chacrinha. Eu amava o Chacrinha. Eu deixava de ir numa festa, num aniversário, pra qualquer coisa. A minha mãe, ela padaria comprar um pão e eu subia em cima da mesa e imitava a Rita Cadillac. Colocava um maiô de lantejola no rabo.
Você queria ser a Rita Cadillac?
Doido, passava. Uma vez passei um batom vermelho, um batom verde, passei o batom da minha mãe verde na boca e no olho. Fiquei uma semana rosa. Minha mãe quase me matou. Aquele batom lazarento do Paraguai que nunca mais sai.
Eu sei bem qual é.
Nunca mais.
Tenho péssimas lembranças.
Se fosse um projeto tipo Chacrinha, você apresenta no recebendo.
Eu, apresentador, meu sonho. Eu amo. Amo também o Silvio Santos. Mas uma coisa que eu mais amo, ainda mais popular, o Bolinha.
Bolinha.
Eu amava o programa do Bolinha. Hoje em dia eu sou amigo da, nossa, da Vitória. Vitória Cury. Põe aí no Google.
Vitória
é a
Cury.
Filha do Bolinha, que é a cara dela, dele.
Nossa.
A cara de, a cara. E ela já me chamou pra um projeto pra gente fazer alguma coisa juntos. Eu falei pra ela, de verdade, que quer dar um programa pra ela. Falou, põe eu como apresentador, vira minha diretora. Me dirige.
Boa!
E gosto também da Marlene Matos me dirigindo. Já dá ideia, Marlene? Põe uma bicha aí, montada, apresentar um programa.
Ali na Rede TV agora, tá na Rede TV com o Geraldo Luiz.
Eu adoro o Geraldo também.
Geraldo Luiz. Gostei.
Mas ele só me acha bacana.
É?
Eu te acho bacana.
Te acho bacana.
Acho, como ele fala, acho você um menino... Ele fala que eu sou um menino... querido.
Elogios héteros.
Elogios héteros.
É isso. De César. Chegamos ao final.
Acabou!
Já, né? Rápido.
Gente, queria tanto contar minha vida.
Mas você vai voltar mais vezes, por favor, porque você tem muita história pra contar. Quero saber se você gostou de participar.
Eu gostei muito, muitíssimo obrigado.
Aprova a estreia?
Aprovei, aprovado. Maravilhosa.
Obrigada.
E muito obrigado. Volte mais vezes. Deixe suas redes sociais pro pessoal te seguir, te
acompanhar.
Gente,
me sigam no Instagram de César. De César Oficial. E lá no perfil tem o link da Jimmy Kier pra ver os meus shows, aonde eu tô.
Nossa, maravilhoso.
Tá
vamos
bom?
Seguir. Vamos fazer barulho ali nas redes sociais do De César. Como que eu faço para acompanhar, ler Sabrina? Também agradecer o Daniel Castro. Sempre quis fazer essa essa fala que é. Quero agradecer o Daniel Castro do Notícias da TV por liberar seu talento aqui para Eles Que Lutem. Obrigado, Daniel.
Obrigada, Daniel. Pra ressaltar, Daniel não é meu parente, é importante frisar, tá? Porque todo mundo me pergunta isso, Daniel não é meu parente. E é isso. Muito obrigada.
E como que eu faço pra seguir a Sabrina?
Meu Instagram é CastroMSA e vocês podem seguir meu perfil Notícias da TV, que eu escrevo lá todos os santos dias da minha vida.
Sabe tudo de televisão essa daqui.
Ah, é?
Não, essa daqui é coisa boa, viu?
Não tá faltando um apresentador gay assumido na TV?
Concordo totalmente. Drag queen, então.
É, um drag
queen. Eu assistiria muito.
Nossa, e eu tenho... Eu escrevo música, eu não falei isso, eu escrevo músicas. Eu fiz um EP agora com algumas musiquinhas que tocam por aí e eu toco nos meus shows. E então, agora tá... Eu peguei um DJ bem fashion, bem moderno, mas há 28 anos atrás eu fiz a primeira música, Look My Hair. Hey DJ, just hold me in your arms, touch me, hold me, look at my face, look at my eyes. Daí toca em tudo quanto é lugar. A música tem 28 anos, um DJ pegou minha voz por telefone, entendeu? E às vezes DJs não acreditavam em mim, na gente, não deixavam a gente cantar. Tinha que só falar. a letra da música, com a batida moderna, uma batida fashion. Então, acho que as pessoas têm que acreditar na nossa comunidade LGBTQI, APN+, e dar uma lésbica apresentando um programa, um drag queen apresentando um programa. Eu acho que eu sinto falta disso.
Faz falta.
Eles botaram RuPaul's Drag Race, sendo que a gente podia criar uma própria coisa aqui na cultura brasileira.
Na França, tem a TV Pink, que só apresentadores gays. Nos Estados Unidos, tem o RuPaul's Drag Race. Em Miami, tem uma boate que apresenta ao vivo shows, que é a drag queens apresentando. De 18 anos a 80 anos o show. Elas fazem Mariah, Whitney Houston, sabe?
Só caracterizado. Divas.
Então é maravilhoso. Las Vegas, né? É maravilhoso isso.
Tá dado o recado. Vamos dar oportunidade para quem realmente tá inserido na comunidade.
Não é?
Conhece, né? Achei também dos mesmos rostos na TV. Então é isso, minha gente. De César hoje aqui no Eles Que Lutem. Siga o Eles Que Lutem, @eleskelutem.pod nas redes sociais. Me siga, @blzgabs. Deixe seu like, seu comentário pro YouTube indicar. Valeu. Semana que vem tem mais. Eles Que Lutem, pessoal. Valeu.